No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia.
E agora nós vamos falar sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que determinou que pessoas acima de 70 anos podem se casar sem separação de bens. É isso. Em decisão unânime, os ministros entenderam que manter a obrigatoriedade de separação de bens previstas no Código Civil desrespeita o direito de autodeterminação das pessoas idosas. E para entender melhor o que significa essa decisão na prática, eu converso ao vivo aqui no Manhã da Mais com a advogada Vanessa Farracha de Castro. Doutora, muito obrigado por atender aqui o Manhã da Mais. Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Andrew.
É isso, né, doutora? Então explica pra gente, né, como era antes, né, o que mudou na prática com essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
Bom, desde a promulgação do Código Civil, quando uma pessoa com mais de 70 anos, ela fazia uma união estável ou um casamento, era obrigatório aplicar o que a gente chama de separação legal de bens. Ou seja, os bens que já existiam, né, não comunicavam, e os bens adquiridos durante a união, eles só comunicavam se fosse comprovado que teve esforço as duas partes. Isso, o grande argumento para essa separação legal seria proteger essas pessoas de mais idade. De o que a gente chama, né, comumente de golpe do baú, né? Então, você não podia escolher. Se você tinha mais de 70 anos, era obrigatório você casar nesse regime da separação legal de bens.
Certo.
Essa situação, Andrew, ela começou a ser muito questionada, justamente porque hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, as pessoas têm mais saúde, e principalmente porque todo mundo entendia que a pessoa com mais de 70, ela tem o direito também de escolher em que regime que ela quer casar. E essa discussão ela foi tomando corpo e chegou até o Supremo Tribunal Federal, que é essa decisão que você citou agora para os ouvintes. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, começou a se discutir, então, se essa norma ela deveria valer ou não. E o Supremo Tribunal Federal escolheu como se fosse um caminho intermediário, porque ele falou o seguinte: olha, essa norma vale, né? Ela não vai ser retirada do código, ela continua valendo. Porém, as pessoas com mais de 70 anos agora podem escolher outro regime se elas quiserem.
Uhum.
Então, como é que funciona hoje para vocês entenderem? Continua valendo essa norma. Se chega alguém que tem mais de 70 anos para casar, vai se aplicar esse regime. Porém, o casal vai poder escolher um outro regime, desde que ele faça por escritura pública. Então, por exemplo, eu quero me casar, eu tenho mais de 70 anos, eu quero um regime da comunhão parcial. Eu vou poder, só que eu vou ter que fazer uma escritura pública específica dizendo que é esse regime que eu quero.
Entendi. E quais os impactos dessa mudança? Ela é considerada positiva? É isso, doutora?
Ela é considerada muito positiva porque ela vai prestigiar esse direito de escolha, né? Sempre lembrando que a gente parte da boa-fé. Então, o que se busca é privilegiar a vontade, não que se utilize essa possibilidade, como, por exemplo, para efetivamente poder dar um golpe, tirar o dinheiro de alguém. Então, como a gente sempre se baseia na boa-fé, é uma mudança positiva. As pessoas vão poder escolher, só que ela também tem consequências. Por exemplo, vou te explicar.
Uhum.
No regime da separação legal obrigatória, o companheiro ou o cônjuge, né, ele não é herdeiro. Se você optar por um outro regime, então, por exemplo, se eu tenho mais de 70 anos e eu me caso pela comunhão parcial, a pessoa com quem eu me casei vai ser minha herdeira. Então, as pessoas têm que pensar bem quando forem optar pelos regimes. É o que a gente sempre diz aqui no escritório, né? Às vezes é até bom consultar um advogado, que ele explica o que tem em cada regime, qual que é o melhor. Tem que ser uma decisão bem pensada. Mas havia, assim, a maior parte dos advogados até queria que se fosse além, queria que se retirasse essa norma, né? Dizendo que poderia escolher qualquer uma. Mas o Supremo optou por fazer assim. Se você não escolher, vale a separação legal obrigatória. Se você quer um regime diferente, daí você vai ter que fazer uma escritura pública.
Entendi. E para as pessoas acima de 70 anos que já costumavam, né, ou já estavam casadas antes dessa decisão do STF, por exemplo, elas podem alterar o regime de bens agora? É retroativa ou não, doutora?
Não, essa pergunta sua é muito interessante, porque quando sai uma decisão da STF, fica todo mundo muito preocupado com a modulação, né? Porque você tem que pensar que existem vários processos em curso, né? Isso que eu coloquei para você, por exemplo, do direito à herança, isso vai impactar em todos os inventários. Então, o que o STF decidiu? Ele decidiu que essa norma vai valer daqui para frente, né? Então, ela não vai se aplicar a processos que já existem, enfim, ela vai ter efeitos para o futuro. Mas existe uma previsão que já acontece que você pode mudar o regime. Então, as pessoas que estão com mais de 70 anos em alguma união ou casamento e quiserem alterar o regime, elas podem. Só que elas vão seguir o trâmite que a gente usa para alterar qualquer regime de casamento, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa que quiser alterar o regime, ela vai buscar o judiciário, vai entrar com processo. Então, isso que deve ser feito. Se você está casado com... Se você tem mais de 70, né, ou o seu companheiro ou esposa, ou o esposo tem mais de 70, e vocês quiserem alterar o regime, daí vocês vão ter que seguir essa via e pedir judicialmente.
Perfeito. Doutora, eu quero agradecer muito sua participação com a gente aqui na Manhã da Mais. O nosso melhor muito obrigado. Vamos ficar atentos e acompanhar, então, essa decisão. Um forte abraço.
Muito obrigada. Forte abraço para todos.
Um abraço, obrigado. Conversei com a doutora Vanessa Farracha de Castro, advogada, falando pra gente dessa decisão, né, recente do Supremo Tribunal Federal, que determinou que pessoas acima de 70 anos podem se casar sem separação de bens. Quer saber mais sobre isso, com esse conteúdo? Acesse o nosso site.
É mais digital. Acesse radiomaisdigital.com.br.